youtube.com/chuchubeleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Salve, salve, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1 que começa exatamente agora na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. E você sabe muito bem que este é o programa de debate em dose tripla aqui na programação da Pan. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Nós estamos ao vivo não apenas pelo rádio, mas também no YouTube, no Facebook e no Twitter. Fique conosco até às 6 horas da tarde. Deixa eu começar dando o nosso boa tarde tradicional aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo, diretamente de São Paulo. Ela, já vejo por aqui, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Tudo bem, Paulo? Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Olá, audiência.
De Brasília, ele, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Paulo, Thaís, Constantino. Boa tarde especial às pessoas que nos acompanham. Vamos em frente.
E dos Estados Unidos, ele, Rodrigo Constantino. Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Boa tarde, Josias, Thaís e audiência. Vamos nessa.
Muito bem, produção. Vamos para os destaques, então? Presidente Jair Bolsonaro promete a apoiadores que tomará em breve medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas. Tribunal Superior Eleitoral agenda para a próxima semana o julgamento de pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Além disso, 3 em 1 também destaca o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Polícia Federal, sobre suposta prática de racismo contra chineses. É isso aí, pessoal. E são alguns dos nossos destaques aqui do 3 em 1 que está prestes a começar, mas antes a gente sempre gosta de avisar você que se você quiser participar do programa, você pode sim, através das redes sociais, utilizar a hashtag 3 em 1. São 5 horas e 2 minutos. Sejam muito bem-vindos. Tem muito debate pela frente. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta quinta-feira a apoiadores que tomará mais medidas para flexibilizar a posse e o porte de armas. O mandatário conversou com um grupo de caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, conhecidos pela sigla CACs, e prometeu novidades para a categoria. Bolsonaro ainda se dispôs a intermediar o encontro dos CACs com o chefe da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, general Alexandre de Almeida Porto. O presidente pediu sugestões de decretos e portarias sobre o tema, ressaltando que essas medidas não precisam passar pelo Congresso. Questionado sobre medidas legais para quem o chama de genocida, Bolsonaro disse que liberdade de expressão tem que valer para todo mundo. O presidente afirmou que não acontece nada caso ele processe alguém que tenha o chamado de fascista, mas se ele fizer o mesmo, a condenação seria imediata. Para começar a tarde de hoje, ela, Thaís Oyama.
Paulo, acho que tem pelo menos duas leituras aí, né? A primeira é aquela que Bolsonaro sempre falou para os seus. E agora que é investigado pelo STF e pelo TSE, aí mesmo é que ele vai falar mais ainda. Ele sabe que depende cada vez mais desse núcleo duro, aqueles 30% que não largam dele, que não se importam nem com as acusações do ex-ministro Sérgio Moro, nem com a parceria com o Centrão, nem com as sucessivas quebras de campanha, de promessa de campanha, desde que o presidente mantenha seu discurso de defesa de Deus, da família, do liberalismo econômico e dos armamentos, como ele mesmo chamou de suas bandeiras naquela reunião do dia 22. Uma segunda leitura, que não exclui a primeira, é que quando o presidente Bolsonaro falou na mesma reunião, aliás, que quer escancarar a questão do armamento. Eu quero todo mundo armado, porque o povo armado jamais será escravizado, foi o que ele disse. Ele quer fazer que isso pareça uma defesa da democracia, porque o povo armado estaria pronto para combater o que, nas palavras dele, para combater quem quer fazer a ditadura. Só que, dado que a facilitação para a compra de armas é uma das bandeiras da campanha dele, Bolsonaro, e não dos seus oponentes da esquerda, não é muito difícil concluir que seriam os apoiadores do Bolsonaro e não os apoiadores do PT ou do PSOL os interessados em comprar lá aquelas 200, 300, 500 munições por mês. Então, quando o presidente Bolsonaro fala em povo armado, ele, na verdade, está se referindo à sua turma. Este é o povo que ele quer ver armado. E aí eu lembro uma coisa muito interessante que escreveu o também defensor dos armamentos e influenciador bolsonarista, o Olavo de Carvalho. Ele escreveu um artigo na época do plebiscito sobre desarmamento. O artigo foi publicado na Folha e diz assim um trecho. O que assegura a uma classe o seu papel dominante na sociedade não é a posse dos meios de produção, mas dos meios de destruição. E é por isso que as revoluções não têm nunca como alvo prioritário a conquista de fábricas, mas sim a conquista de instalações militares. Então, eu acho que talvez o presidente Jair Bolsonaro pode não ter entendido muito bem o que quis dizer o professor de filosofia online, mas ele guardou uma coisa, que é: manda quem tem arma, obedece quem não tem.
Vamos lá, Josias de Souza.
Olha, o governo está rodeado de crises. A crise sanitária, a crise econômica, uma crise política que está desafiando aí as instituições. E num ambiente assim, ouvir o presidente da República deveria ser algo essencial, mas escutar o que o presidente Bolsonaro declara diariamente ali no cercadinho do Alvorada se tornou uma atividade monótona. Que escuta-se o presidente por incontáveis minutos sem que ele tropece numa nova ideia. E nesta semana o Bolsonaro voltou a se ocupar dessa sua ideia fixa, uma das suas ideias fixas, que é o armamentismo. Na quarta-feira, o Bolsonaro disse a um apoiador que pedia lá a liberação do porte de arma para a sua categoria profissional: ah, quando a gente tiver maioria no Congresso, a gente resolve essa questão, disse lá o presidente. E nessa quinta-feira, o presidente insinuou para os seus simpatizantes desse grupo de caçadores, atiradores e colecionadores que prepara a revisão de uma portaria do Ministério da Justiça, que é uma portaria que inibe o registro, a posse e o porte e também a comercialização de armas e de munições. A facilitação de acesso às armas foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Ele já obteve vitórias nessa matéria, entre elas, por exemplo, a aprovação no Congresso, aliás, uma aprovação que faz todo sentido, do projeto que ampliou o conceito de residência na área rural, permitindo aos produtores rurais, aos fazendeiros, andar com uma arma em toda a fazenda e não só na residência, na casa, na sede da fazenda. Não fazia sentido, até porque era uma coisa sem nexo. O sujeito tendo uma arma e tendo que proteger a sua propriedade, ele não ia deixar a arma em casa e sair pela propriedade afora sem essa arma. Então, regularizou-se algo que não fazia sentido. O Congresso, por outro lado, barrou, pela maioria dos seus congressistas, o que considerou excessivo, sempre que o presidente tentou regular essa matéria por decreto, por exemplo. Então, ainda que ele deseje agora fazer novamente isso, regulamentar, rever uma portaria e tal, ele corre o risco de sofrer novas derrotas. Naquela reunião ministerial de 22 de abril, aquela em que os palavrões soaram mais alto do que a lógica, o Bolsonaro construiu ali uma teoria que se distancia um pouco da tese dele na campanha. Agora, ele diz que é preciso armar o povo para evitar um golpe. Essa pregação não cheira bem, tem aroma venezuelano. Mas o que mais preocupa não é esse desejo mal disfarçado de fazer no Brasil uma milícia chavista com o sinal trocado. Isso não tem chance de prosperar. O que espanta é o esforço do presidente Bolsonaro para transformar a presidência em algo inútil. Diante de tantas crises, o presidente vai tratar de armas? Daqui a pouco, as pessoas vão começar a pensar que o Palácio do Planalto, sendo um prédio inútil, deve mesmo ser dedicado a outras utilidades, talvez transformar o Palácio num museu, porque no momento a única utilidade visível do Palácio é atração turística.
Vamos ouvir então o Constantino agora.
Paulo, eu vejo a fala do presidente com naturalidade. Ele está prestando conta de uma base importante do seu eleitorado e sobre uma promessa sua de campanha, que é uma bandeira sua de longa data. Aliás, a reunião mencionada pela Thaís, é sempre importante lembrar que era uma reunião fechada, não para consumo externo. Então, ele estava ali defendendo exatamente com vigor isso, né, em nome da liberdade. E isso aí não é uma bandeira extrema, da extrema-direita, bolsonarista, muito menos com aroma venezuelano. Aliás, o que tem um aroma só não, o que tem um baita futum de Venezuela é justamente Antifa e companhia tentando tocar o terror nas ruas. O que o presidente defende, com muita lógica e muito bem compreendido por a imensa maioria dos americanos e pelos pais fundadores da América, é que um povo ordeiro, sério, cidadão, trabalhador armado impede tiranias, como a da Venezuela, cujo ditador socialista armou uma milícia, inclusive com cubanos importados da ditadura dos Castro, né? Então, o presidente está defendendo uma coisa muito básica, que todo americano entende, que está na segunda emenda. Aliás, agora com essa confusão toda da Antifa, desses grupos terroristas e criminosos tomando as ruas, a fila das lojas de armas nos Estados Unidos explodiu. Né? Ficou uma fila quilométrica, porque todo mundo de bem entende que se você deixar as armas nas mãos da Antifa, do MST e companhia, você vai ser refém dessa tirania com um futum venezuelano. Né? Então, o que o presidente está dizendo aí é muito óbvio, muito evidente para qualquer um que entende o básico da história, não só da liberdade, como dos movimentos desarmamentistas, que sempre partiram de representantes de regimes totalitários e autoritários. Né? Hitler desarmou, Chávez desarmou e depois armou milicianos, não é o que o presidente está propondo, a venda é automática. Agora, claro, se ele acha que com isso o povo que o apoia vai comprar em vez do povo que quer a sua cabeça, até mesmo por meio de golpe ou baderna, isso é por um motivo muito simples. Né? O cidadão de bem normalmente é aquele que pendura a bandeira do Brasil nas manifestações pacíficas, não aquele que as queima em manifestações com quebra-quebra. Então é basicamente essa a diferença. Agora, eu vejo que a turma está apelando, porque está desesperada. Primeiro, são os mesmos que falam que a polícia é sistematicamente racista, que defendem que só a polícia pode ter arma. Né? E aí é complicado, como é que o indivíduo vai se defender de uma polícia sistematicamente racista? E depois a gente começa a ver alguns indícios de desespero, como, por exemplo, no jornal O Globo tem aqui as manchetes junto com essa história de flexibilização de arma, tem lá que a inspiração da Sarah Winter, o filme 300, foi criticado pela estética fascista, né? E a outra, que ele é um pouco autoritário, diz a ex-mulher de Bolsonaro para a TV norueguesa. Isso me remete àquelas matérias que faziam da escrita da primeira-dama, da mulher de Trump, que tinha um perfil autoritário. Isso soa desespero. E aí eu fecho com essa questão do presidente também acertada de fascismo. Ele perde se entrar na justiça, mas ganham dele, né? E por quê? Porque existe um salvo-conduto, um monopólio de que a esquerda pode colocar na boca e rotular quem quiser de fascista, que não tem problema. Né? Então, o Marcelo Freixo hoje, cujo partido defende a Venezuela, né? Esse aí que tem o futum de ditadura e tudo, o Marcelo Freixo tentando fazer um acordo tático com a turma do MBL e tudo mais, esse pessoal da nova esquerda, o Marcelo Freixo estava dizendo o seguinte: gente, para de chamar todos de fascista, vamos chamar só quem é fascista de fascista. Quem? O presidente Bolsonaro. Então veja que ironia, né? Que coisa ridícula. Então esse rótulo que banalizaram na boca de esquerdistas que defendem regimes muito parecidos com o fascismo, ou então grupos que usam táticas fascistas, como a Antifa, né? Com roupa preta, máscara, arma, violência, esses podem chamar de fascista um governo sem apresentar nenhuma evidência. Né, eu estou esperando me mostrarem por que o governo Bolsonaro é, na sua essência, um governo fascista. Agora, se entrarem na justiça, como é que fica? Né? Se o presidente entrar, vai vencer? Não sei, né? Depende, às vezes, de qual juiz vai cair a questão. Se for num juiz que acha que ele é parecido com Hitler, complica.
Muito bem, são 5 horas e 13 minutos, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, agendou para próxima terça-feira o julgamento de 2 ações que pedem a cassação de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. As ações de investigação judicial eleitoral apontam supostos ataques cibernéticos em rede social para beneficiar a chapa durante a campanha presidencial de 2018. A análise começou em novembro com o voto do ministro relator do caso e corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Og Fernandes, pela rejeição das 2 ações. Em seguida, o ministro Edson Fachin pediu mais tempo para análise, o que levou à suspensão do julgamento. As ações foram apresentadas pelos então candidatos à presidência Marina Silva, da Rede, e Guilherme Boulos, do PSOL, e assinadas também pelas respectivas coligações. Ambos questionaram uma invasão ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro em setembro de 2018, um mês antes das eleições. De acordo com as ações, o grupo reunia mais de 2 milhões e 700 mil pessoas, mas teve o conteúdo alterado por hackers que assumiram o controle da página. Nos últimos dias, Jair Bolsonaro tem sido aconselhado pela equipe de governo a buscar aproximação com ministros da corte, já que há pelo menos 8 ações contra a chapa por diferentes acusações, meu caro Josias de Souza.
Não há muita dúvida quanto ao fato de que serão enviados para o arquivo esses dois pedidos de cassação dos mandatos do Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, que vão a julgamento na próxima terça-feira. Há outros 6 pedidos, esses preocupam um pouco mais o Palácio do Planalto, mas ainda não se sabe quando vão ser julgados. O caso que vai ser apreciado na sessão da semana que vem envolve, como mencionado aí, ataques cibernéticos contra um site de mulheres que se opunham ao Bolsonaro na campanha de 2018, o voto do relator, que já foi exposto, o ministro Og Fernandes, muito claro ali, ele considerou que houve o ataque, ele disse que não há provas, não há evidências de que o Bolsonaro estivesse envolvido nessa encrenca ou que tivesse conhecimento da invasão, e ele concluiu, de resto, que a invasão ao site das mulheres não teve uma influência capaz de modificar o resultado da eleição. Portanto, ele recomendou o arquivamento. O Edson Fachin pediu vista, mas é improvável que isso tenha curso, deve ir para o arquivo. Dos 6 processos que vão ficar pendentes de julgamento, 4 tratam dos disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp feitos durante a campanha de 2018. Esses são os que mais preocupam o presidente, porque há o receio, e esse receio aumentou, diante da perspectiva de compartilhamento dos dados que o Supremo reuniu naquele inquérito sobre fake news, há o receio de que esses dados sejam compartilhados com o TSE. Mas mesmo nesses casos, a chance de ocorrer uma cassação de chapa é muito pequena. Primeiro porque o cancelamento do resultado de uma eleição presidencial não é algo banal. Segundo porque, antes de enterrar os mandatos do Bolsonaro e do Mourão, a Justiça Eleitoral, o TSE, precisaria ressuscitar o seu poder para punir transgressões eleitorais, porque esse poder cometeu suicídio em 2017, quando o TSE se negou a cassar a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer e se negou num julgamento constrangedor, o tribunal sepultou provas vivas, provas inquestionáveis. Então, o uso de mensagem de WhatsApp para anabolizar campanha eleitoral é crime. A lei não ampara robôs que disparam material a favor de um candidato ou contra o seu rival. O pagamento desses truques eletrônicos feito por baixo da mesa, sem registro do nome dos patronos na prestação de contas na Justiça Eleitoral, é tipificado como abuso do poder econômico. E, no limite, tudo isso poderia levar à cassação. Mas precisaria haver uma prova irrefutável e, depois que o TSE desconsiderou as provas testemunhais, documentais, que tornaram, aí sim, irrefutável a conclusão de que o dinheiro sujo da Odebrecht irrigou o caixa da campanha da Dilma Rousseff, depois que isso aconteceu, tudo mais passou a parecer irrisório para a Justiça Eleitoral. Então, é preciso ver quais são as provas, que provas virão, que provas serão adicionadas a esses processos, mas mesmo nesses que mais preocupam o presidente, eu acho que a chance de cassação é pequena.
Ok, Constantino.
Olha, Paulo, essa história toda de TSE, de fake news, de robô, de gabinete do ódio, tudo, isso está cansando muita gente, né? Aliás, isso é curioso que meus detratores reuniram algumas críticas pesadas que eu andei fazendo há pouco tempo atrás, há meses atrás, ao Bolsonaro, né, ao bolsonarismo e ao governo, como se isso fosse, de alguma forma, constranger, explicar mudança de postura minha por algum motivo e tudo, e eles não entendem que é exatamente isso. Eu sempre critiquei e elogiei aquilo que era para elogiar do governo. Mas quando você observa esse tipo de coisa, é que você fica na defensiva pelas instituições democráticas do país. O presidente está convencido que há um complô contra ele. E a turma de lá não para de dar indícios de que é isso mesmo. Né? Então, essa história toda do inquérito do STF, essa história do TSE, da chapa, isso tudo cheira muito mal. Cheira, daqui a pouco, o sujeito é preso por porte ilegal de meme. Então, estão brincando, estão passando dos limites. A turma que nunca engoliu o resultado das urnas está apelando, né, para o tapetão. É muito parecido com o que aconteceu aqui. Talvez o fato de ter vivido desde o início do governo Trump aqui, né, isso tenha me preparado melhor para esse tipo de golpismo barato. Né? Aqui, a mídia e os democratas insistiram durante 2 anos ininterruptos sobre a história do conluio com os russos, que era para derrubar o presidente, né? Era para poder mostrar que a vitória foi ilegítima. Bom, depois de gastar muito dinheiro dos contribuintes, pagadores de impostos, desculpa, convocar inúmeras pessoas, intimar para depor e tudo mais, deu invento. Então, é preciso ter um pouco mais de responsabilidade. Hoje a gente está vendo já um jornalista do Globo respondendo a um ator que é ligado a PSOL, socialista. Ele falou assim, ó, calma que a economia vai tomar um tombo e aí vem o impeachment. Quer dizer, a turma não consegue nem mais esconder que são os corona lovers, né, que estão torcendo pelo pior, os mesmos que falam ciência, 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 isolamento, menos que seja para quebrar tudo. Né? E aí a ciência é com base num estudo que agora hoje os pesquisadores retiraram, né, o estudo da Lancet. Lembra aquele estudo de 100 mil pessoas? Ciência, ciência, ciência. Então está pegando mal. Está pegando muito mal para as pessoas de bem desse país ver essa concertação escancarada que une desde turminha supostamente liberal até PSOL para derrubar o presidente catando pelo em ovo, desesperados. Quem não entendeu esse jogo ainda, né, tem que abrir os olhos. Então é isso que está colocando muita gente na defensiva. Porque tá escancarado que é uma coisa patética. Essa história das fake news aí da CPI, que é um circo, né, que leva a sério... Enfim, deputado, que eu não vou nem citar nome, concluiu que a Gazeta do Povo é um jornal fake news. Gazeta do Povo, um jornal centenário, sério, que tem pluralidade, que dá voz a liberais e conservadores, não só na parte de opinião, mas que tem uma equipe de reportagem séria. Né? E quem mais produz fake news por aí, a gente está cansado de saber, né? A gente está cansado de saber, veículos grandes, inclusive, né, que distorcem, que fazem torcida e são partidários. Então, veja, tudo isso... Tá dando bandeira, tá pegando mal. Quem não percebeu ainda qual é o truque, tá hibernando.
Muito bem, Thaís Oyama, para a gente fechar esse bloco.
Pois é, Paulo, a cassação de uma chapa presidencial pelo TSE não é uma coisa simples, requer provas robustas, né? Até porque, como disse o Felipe Recondo, ele é autor de um livro sobre a STF, ele diz que a cassação de uma chapa vitoriosa significaria a vitória de 4 votos, que são os votos dos ministros do TSE, contra 57 milhões de votos, que foi o que recebeu o candidato Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Então, é realmente uma coisa que requer provas robustas. Não é o caso dessa ação que vai ser agora analisada. Essa ação das mulheres que, por obra de hackers... O site que era Mulheres Contra Bolsonaro virou Mulheres a Favor de Bolsonaro. Mas não existem provas de que nem o Bolsonaro e nem o vice dele, o Hamilton Mourão, tinham conhecimento disso. Então, como disse o Josias, muito provavelmente isso vai ser arquivado. E tem também aquelas 4 outras ações, essas apuram irregularidades na contratação daqueles serviços de disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp. E aí, nesse caso, a hipótese de compartilhamento de provas com o inquérito que já está lá no STF, o famoso inquérito das fake news, isso pode complicar um pouco a vida do presidente, né? Então, explicando melhor. Digamos que esse inquérito do STF, ele prossiga primeiro e depois ele encontre provas. Provas de quê? Que empresários pagaram para impulsionar mensagens pró-candidato Bolsonaro e vice Mourão na campanha eleitoral de 2018. Digamos que existam provas robustas disso. E digamos que essas provas sejam compartilhadas com o TSE. E daí elas cheguem a essas ações aí que já estavam correndo no TSE. Mas aí elas vão robustecer, sem dúvida. Mas nesse caso ainda, o que acontece é que o TSE vai ter que dimensionar a influência que esses impulsionamentos tiveram no resultado da eleição, né? Então não basta só dizer, não, teve impulsionamento. Tem que dizer que esse impulsionamento desequilibrou a disputa em favor do Bolsonaro e do Mourão. É preciso demonstrar isso. Aí sim fica comprovado o abuso econômico, fica comprovado o crime. E daí, como é que se faz isso? Ninguém sabe, porque não tem jurisprudência. Então, se chegar a um alto valor, os empresários pagaram 3 milhões de dólares, ou sei lá, isso é suficiente para dizer que a disputa ficou desequilibrada em favor do Bolsonaro? E mesmo que esse valor seja alto, como determinar que ele foi... Como ter certeza que ele foi determinante para a vitória do Bolsonaro? Isso é, não tem jurisprudência para isso, então isso é mais um nó que vai dificultar qualquer andamento dessas ações no TSE.
Muito bem, são 5 horas da tarde, 25 minutos. E antes da gente ir para o intervalo comercial, deixa eu pedir um favor aqui para você que está nos ouvindo na rádio e também nos acompanhando nas redes sociais. O nosso canal do programa do 3 em 1 no YouTube está chegando a 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, gente, menos de 500 inscritos para a gente chegar à marca de 500 mil. É muito fácil, entra lá no YouTube. Digita na busca, Jovem Pan 3 em 1, vai aparecer lá o nosso canal no YouTube. Você clica para se inscrever, não esquece de clicar também no sininho para receber todas as notificações, que aí sempre, pessoal, de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, você será notificado que nós estamos entrando no ar para você receber toda e melhor qualidade de informação possível aqui no 3 em 1. É isso aí, contamos com a sua audiência sempre cativa aqui no programa. Vamos para o intervalo comercial, produção? Daqui a pouquinho a gente está de volta, é super rápido.
Com 40% de cashback, acesse lojaseara.com.br e peça o seu.
Olha, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou nesta quinta-feira a realização de convenções partidárias de forma virtual para as eleições municipais. Estas deverão seguir as regras e procedimentos já definidos pela Justiça Eleitoral e serem realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, já que a eleição está, sim, ainda marcada para outubro. Rodrigo Constantino, pela primeira vez na história, em convenção online.
Pois é, Paulo, eu confesso que não tenho uma opinião forte sobre isso, não. O mais importante é saber se vai ser adiada ou não a eleição. Eu acho isso mais grave, né? Eu acho que você adaptar a nova realidade, inclusive que tantas empresas estão tendo que fazer, que o próprio Congresso fez, aliás, conseguiu mostrar que dá para economizar muito recurso público dessa maneira, né? Talvez não seja nada demais, não. Agora, estender mandato de parlamentar, e aí eu acho que realmente é uma quebra de contrato com o eleitor e com a democracia. Eu acho isso mais grave, apesar do que tem gente boa que apresenta alguns argumentos também razoáveis sobre isso. Ou seja, nós estamos vivendo tempos difíceis por conta dessa pandemia e tudo que ela produziu, né? E temos que nos adaptar, né? Soluções vão ser imperfeitas, mas é preciso levar em conta, acima de tudo, as instituições e o eleitor.
Perfeito. Josias de Souza, em um minuto.
Como tudo, todo o resto nesse tempo de pandemia, a eleição vai se transformando em algo absolutamente atípico. Então, à medida que vai se aproximando a eleição, a campanha, tudo vai se revelando atípico. Então, tem que fazer as convenções de maneira virtual mesmo, não há outra forma, todo mundo está fazendo as coisas dessa maneira. E o que mais me chama a atenção é que dentro dessa atipicidade que tomou conta da eleição, fica mais evidente, cada vez mais evidente, que aqueles 2 bilhões de reais que foram reservados para financiar essa eleição é um montante excessivo. Ainda dá tempo de pegar esse dinheiro e transformar em despesa de saúde. Ainda agora, os parlamentares estão discutindo lá, porque o presidente vetou 8 bilhões que seriam destinados para a saúde. Estão cogitando, inclusive, derrubar esse veto. Deveriam incluir também a transferência desses 2 bilhões para o combate ao coronavírus. A campanha não vai ser uma campanha de rua, vai ter que ser virtual também, não há necessidade de tanto dinheiro.
Ok, são 5 horas e 29 minutos e olha, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, antes de ir para o intervalo comercial, eu falei que nós íamos chegar à marca de 500 mil de inscritos no nosso canal e não deu outra. Nossa audiência foi firme, foi lá e nós batemos, sim, 500 mil de inscritos no canal do 3 em 1 da Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da rádio, da Thaís, do Constantino e do Josias, vocês fazem esse programa acontecer. Bora então continuar, gente? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília na tarde de hoje para depor no inquérito que apura suposto crime de racismo cometido em rede social. De acordo com fontes da corporação, o ministro entregou apenas um documento com informações por escrito e não respondeu perguntas dos investigadores. Acusado de crime de racismo contra chineses, ele foi chamado a prestar depoimento no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro do STF, Celso de Mello, negou o pedido da defesa de Weintraub para que o depoimento fosse agendado para outro dia e local previamente marcado. Vale ressaltar que, em depoimento anterior à Polícia Federal sobre as ameaças feitas ao Supremo, Weintraub optou por permanecer em silêncio. Momentos antes de depor nesta quinta-feira, o ministro da Educação usou as redes sociais para afirmar que a liberdade de expressão não pode ser violada sob nenhum pretexto. Quem também usou as redes hoje foi a deputada Carla Zambelli, que publicou uma foto dela com Weintraub como forma de apoio ao ministro. Investigada no inquérito das fake news, Zambelli prestou depoimento nesta tarde à Polícia Federal e disse à imprensa que falou como defensora de direitos no país. Nesta quarta-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma apuração para verificar eventuais indícios de crime nas mensagens enviadas pela deputada ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos começar esse bloco com o Constantino. Bora, Constantino.
Olha, Paulo, essa acusação de racismo ao Weintraub é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, né? Ele fez uma piada. Ele usou ali o Cebolinha, ele estava fazendo uma piada e era óbvio que ele estava atacando o regime opressor, a ditadura comunista chinesa, que merece, inclusive, muito mais críticas do que recebe por aí. Né? Então é um negócio realmente que eu acho patético, né? Ele foi lá, entregou por escrito, ao que tudo indica, saiu ovacionado, carregado, né? Pegou um megafone e fez uma rápida fala ali sobre a importância da liberdade de expressão, que é a primeira que tentam tirar da gente, né? E nisso ele está certo. Mas o que esse caso me remete, né? É aquela velha questão de que no Brasil importa muito mais quem fala do que o que é feito ou falado, né? Quem faz ou fala. Então há um duplo padrão evidente. Eu vou dar um exemplo, né? O ministro Weintraub foi claramente ali um dos principais alvos em relação àquela tal reunião ministerial, né? Inclusive, antes tiveram vazamentos, alguns um tanto imperfeitos, mas de que ele teria xingado os ministros do Supremo Tribunal de uma coisa que ele não xingou. Mas estava muita gente com a expectativa dessa reunião para pegar o Weintraub, né? E tem gente que está nessa campanha pela cabeça do ministro da Educação desde o começo, né, da sua gestão. E ali é o seguinte, é uma conversa privada, é um desabafo, mas não importa. Aí a gente vê o seguinte, pouquíssimo tempo depois a gente vê o ministro Celso de Mello alegando que a fala de que o presidente Bolsonaro é o Hitler Tupiniquim, né, é o perigo nazista, foi privada, foi particular. Então não pode ser considerada, né? É o mesmo que autorizou a divulgação do vídeo, né, e não só os trechos que eram concernentes à questão. E pouco depois nós vemos agora o Paulo Marinho, empresário Paulo Marinho, né, que veio com uma denúncia requentada para dar suporte ao Sérgio Moro e tudo mais, falando que quer que a perícia no seu telefone celular seja apenas naquelas conversas específicas do assunto em questão. Então, o que mais me chama atenção no Brasil, desde muito tempo, né, é que existe claramente um duplo padrão. Existe e aí é mais fácil entender por que tanto jornalista, tanto intelectual é de esquerda. Porque tem um salvo-conduto. Quando você é de esquerda, você pode ser racista, você pode fazer piada que você quiser, que nada acontece. Você pode até desejar que o rosto do presidente da República seja esfregado em asfalto quente, que isso é fofo. Isso é liberdade de expressão, é figura de linguagem. Agora, se você fizer uma piada com Cebolinha para atacar a ditadura comunista chinesa, responsável pela pandemia que colocou o mundo de joelhos, aí o mundo vem abaixo.
Vamos lá, Thaís Oyama.
Paulo, eu acho que nesse governo já se disse coisa bem pior sobre a China. E se o ministro Weintraub vai depor com hora marcada, sem hora marcada, por escrito, ao vivo, de pé ou sentado, isso francamente não me interessa, não me importo com isso. O que eu gostaria de saber é o que, que a China tem a ver com o assunto do qual ele é pago por nossos contribuintes, inclusive, para tratar, que é a educação, e que está largada às traças. Por exemplo, o que, que o ministro pretende fazer, eu gostaria de saber, para resolver o hiato de quase um ano que essa pandemia vai deixar no ensino público? Quais projetos que ele tem para minimizar esse prejuízo dos professores, dos alunos que não têm acesso à internet? Mais importante que isso, qual que é o programa de longo prazo que o ministro tem para qualificar a educação? Ele não liga para isso, ele não gosta de educação, isso está bem claro. Eu acho que o presidente Bolsonaro poderia arrumar para o senhor Weintraub um Ministério da Promoção de Confusão. Nesse terreno aí, ele já mostrou que tem expertise.
Josias.
Pela segunda vez, em menos de uma semana, o ministro Abraham Weintraub expôs o país a um duplo constrangimento. Primeiro, ao constatar que o ministro da Educação teve de atender a intimações da polícia. Segundo, ao verificar que o Weintraub foi chamado a depor sobre encrencas que não tem nada a ver com a educação, que é o tema que deveria mobilizar o ministro. No primeiro depoimento, na sexta-feira passada, o Weintraub preferiu ficar em silêncio para não se autoincriminar naquele caso que apura as ofensas que ele proferiu na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, quando ele disse que, se pudesse, prenderia os vagabundos do STF. No segundo depoimento, que é o desta quinta-feira, o Weintraub continuou em silêncio, mas agora ele entregou uma defesa por escrito, negando o caráter racista daquela postagem em que ele associou os chineses ao personagem de Gibi, o Cebolinha, ironizando ali os chineses porque trocam o R pelo L. Nos dois casos, o ministro Weintraub se revelou um personagem sem nexo. No primeiro, porque depois de chamar os magistrados de vagabundos e de dizer que Brasília é um cancro de corrupção, o ministro passou a recepcionar os apadrinhados do corrupto Centrão no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o principal cofre do ministério dele. No segundo, o ministro soa sem nexo porque um titular da pasta da educação que não consegue dominar adequadamente o português não deveria ironizar um chinês que consegue se expressar em português, ainda que trocando uma ou outra letra. A movimentação do ministro Weintraub mostra que o Brasil tem um problema na área educacional. Algumas pessoas acham que o problema é o ministro Weintraub. Mas se essas pessoas estivessem certas, a solução seria simples. Bastaria ali dois golpes de esferográfica e o problema estaria resolvido. Mas está todo mundo enganado. O problema da educação se chama Jair Bolsonaro. Em algum momento, o presidente pode até afastar o ministro Weintraub, porque esse ministro se inviabilizou no legislativo, no judiciário, se tornou um ministro, por todas as razões, inviável, seja pelo seu desempenho, seja pelos desafetos que ele colecionou. Mas se isso vier a ocorrer, ainda que viesse a ocorrer, se o presidente substituísse o ministro Weintraub, o problema se manteria, porque o presidente trocaria Weintraub por um outro Weintraub ou por algo pior.
Constantino pediu a palavra?
Pedi, não, só para constatar que, bom, a opinião pessoal nossa, né, de cada um de nós a respeito da gestão do Weintraub não tem nada a ver com o caso em questão, que é esdrúxulo e mostra bem aquele duplo padrão a que eu me referia, mas é curioso que eu fico com a sensação sempre, assim, de que os problemas brasileiros, ainda mais na educação, começaram com o Jair Bolsonaro. Ainda bem que antes tinha tanto especialista colocando como patrono da educação o comunista Paulo Freire, e a gente estava tão bem no PISA, né? É essa a sensação que eu fico. Então, o problema da educação chama-se Bolsonaro ou, talvez, chama-se especialistas de esquerda que tocam com monopólio hegemônico, né, esse setor há tantas décadas.
Josias.
Me impressiona que o Constantino ache que a educação está bem no país, mas há algumas tríades que vão se tornando invariáveis. Há no mundo três coisas absolutamente seguras. A primeira é o nascer do sol, a segunda é a morte e a terceira é a próxima defesa que o Constantino fará das atitudes do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro. Então isso já não me impressiona mais. A educação deve estar realmente fantástica.
Vamos lá, Constantino, para encerrar esse assunto.
Não, é porque a ironia foi muito fraca, né? Eu preciso só pontuar isso. Eu achei a piada do Cebolinha, por exemplo, melhor. Ainda bem que o Josias está na turma da patota do salvo-conduto. Mas o ponto é o seguinte, eu não falei que a educação está bem, não. Eu falei o contrário. Eu falei que a educação brasileira é um lixo e que por décadas ela foi hegemonia da esquerda. Eu não sei onde eu não me fiz entender, mas agora acho que eu fui um pouco mais claro, talvez.
Josias, bem curto.
Puxa, agora eu quero elogiar o Constantino. Estamos de acordo. A educação brasileira está um lixo. E o presidente faria um bem a si mesmo e ao país se colocasse lá um ministro capaz de remover o lixo.
Muito bem, são 5 horas e 40 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. E aqui com 3 em 1, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou ontem a revogação de despacho que regularizava invasões na Mata Atlântica. A revogação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O despacho invalidado reconhecia como consolidadas as áreas de preservação permanentes, desmatadas e ocupadas até julho de 2008 em propriedades rurais no bioma. Na prática, o ato assinado pelo próprio ministro em abril deste ano isentava os agricultores e pecuaristas de recuperarem margens de rios e topos de morros com vegetação nativa. A determinação anterior de Salles causou a reação de ambientalistas e outros setores da sociedade. Ainda no mês passado, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública pedindo a suspensão do despacho que, segundo os procuradores, aniquilaria significativa parcela da proteção de vegetação nativa da Mata Atlântica. Thaís.
É, o ministro Salles visivelmente recuou, né, Paulo? Ele recuou certamente porque alguém avisou para ele, pela enésima vez certamente, que essa retórica antiambiental, tanto dele quanto do presidente Bolsonaro, está causando prejuízo para o Brasil, está afugentando investidores, todos eles. Os grandes têm regras de compliance, que não é uma questão de eu gosto das florestas, então não vou investir no Brasil, não. Tem regras definidas, escritas, a serem obedecidas, regras de compliance que impedem certos investidores, certas empresas, certas financeiras de investir no Brasil, num país que não respeita as regras mínimas ambientais e que, pelo contrário, faz bravata e provocações baratas, em troca de nada, né? Recentemente, por exemplo, a gente perdeu dinheiro, 150 milhões de reais, que eram do Fundo Amazônico, que vinham da Alemanha e da Noruega e que foram suspensos por conta de bravatas do ministro Ricardo Salles, e que, inclusive, foi escanteado, porque daí, claro, que o Brasil se arrependeu, porque esse dinheiro... Já tem pouca coisa para resolver lá o problema grande do desmatamento. E esse dinheiro vinha para combater, ajudar no combate e na prevenção, comprar veículos, comprar carros, abastecer de diesel esses veículos para justamente fiscalizar e monitorar esses desmatamentos e esses incêndios. Esse dinheiro se perdeu graças ao ministro Ricardo Salles e daí, então, ele foi escanteado das negociações para tentar retomar esse fundo, foi colocado o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, e foi recriado esse conselho da Amazônia aí. Então foi um prejuízo concreto, palpável e que está fazendo bastante falta nesse momento, principalmente, que é a época das queimadas. Então, agora tem o negócio, né? É mais fácil recuperar dinheiro do que recuperar credibilidade. E graças a essas provocações baratas e a essas bravatas que não levam a nada, o Brasil está construindo uma imagem de carbonizador de florestas, inimigo das matas, tudo isso que não nos ajuda. Ajuda o presidente Bolsonaro a ganhar aplausos da plateia dele, mas os brasileiros só pedem com isso.
Muito bem, Constantino.
Olha, eu conversei com o ministro hoje mais cedo para entender, né, direito esse ponto. Ele me explicou que é uma coisa apenas realmente burocrática e adequação da lei, né, do Código Florestal, para não punir aqueles que, antes da lei ter sido aprovada, estavam ali produzindo, começando plantações e tudo mais, consideradas irregular a partir da lei. Então, ele me explicou realmente que é algo banal, que é algo realmente só para constar e a adequação dentro do Código Florestal, mas eu também quero falar um pouquinho dessa pasta, né? Porque, veja, se a pandemia serviu para alguma coisa e serviu para algumas, foi para mostrar que a turma globalista não brinca em serviço, né? Quem ainda achava que globalismo era paranoia de reacionário precisa acordar, né? Então, o que é o globalismo? É você tentar usar agências supranacionais, entidades supranacionais, como a a OMS, o puxadinho da ditadura chinesa, né, para avançar sobre a soberania das nações. E o meio ambiente sempre foi a principal bandeira usada para esse discurso, porque afinal é um problema global, o aquecimento global iminente, que vai derreter o planeta todo, Greta Thunberg apavorada, e por aí vai, Al Gore falando besteira, e todo mundo em nome da ciência, 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 se é que soa familiar. E aí você usa isso para invadir os países, né? Então esses grupos ambientalistas todos, né? Greenpeace, WWF, tudo, isso gira bilhões e bilhões de dólares, isso é uma organização poderosíssima, tem muita grana por trás, muito interesse por trás e essa pauta, essa agenda globalista, né? O ministro Ricardo Salles veio enfrentar isso. E a turma da patota não gosta, né, de ver torneiras sendo fechadas ou então um governo que não aceita chantagem ou que não seja refém de alguns recursos ou da visão ecologicamente correta, né? E o que está acontecendo hoje é isso. Veja que a Marina Silva fala, né, que é o pior ministro que já teve, que é um ministro anti-meio ambiente. Isso é monopólio dos fins, né? Ele não é um ministro contra meio ambiente, ele é um ministro a favor do desenvolvimento, né, racional. Então, essa tática que é usada pela esquerda há décadas não vai colar.
Josias?
Isso daqui é um daqueles bois aos quais o ministro fez referência na reunião a reunião ministerial, aqueles bois que você aproveita a pandemia, está todo mundo preocupado com o coronavírus, e o ministro aproveitando para fazer passar o boi, a boiada, e desregulamentar o setor. O que estava acontecendo aqui é o cancelamento de infrações ambientais. Então, desmatamento, queimada, estava tudo passando ali, um boi, outro boi, e isso tudo ia dar encrenca, o ministro recuou, mas um recuo tático, porque mandou também uma coisa para o Supremo ali, então não é um recuo muito claro, não. O que é que está acontecendo? Qual é o prejuízo que nós estamos tendo aqui? Aí não é... Isso daqui, quem se preocupa muito com Greta Thunberg, que não tem a menor importância, perde a essência do problema. O parlamento holandês acaba de aprovar uma moção ontem, contra a inserção o acordo da União Europeia com o Mercosul. E é preciso lembrar que a consolidação desse acordo depende da aprovação dos parlamentos dos 27 países da União Europeia. Se você tiver um país, dois países contra, você inviabiliza um acordo que demorou 20 anos para ser costurado e foi celebrado, com razão, pelo governo Bolsonaro, como um grande acordo. Um acordo que agora poderia se revelar útil, inclusive, quando o país está precisando dinamizar a área econômica, agora, sobretudo, com os efeitos do coronavírus. Então, isso ocorre na Europa por razões de protecionismo. O agricultor europeu tem horror da possibilidade de ter que concorrer de forma mais agressiva com o produtor brasileiro, que é muito competente nessa matéria do agronegócio. E o ministro Salles fica dando argumentos para essa gente para prejudicar o Brasil. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, o ministro prejudica o Brasil, o ministro causa prejuízos ao Brasil a pretexto de beneficiar desmatadores, gente que promoveu queimadas na Mata Atlântica, como, aliás, fez também na região amazônica. Então, o ministro é, sim, um ministro antiambiental, mas, de novo, aqui como na área da educação, o problema não é o ministro, o problema é o presidente. O ministro faz o que o presidente quer que ele faça.
Ok, Constantino pedindo a palavra.
Não, é só para dar um pitaco, Paulo, que eu adoraria que fosse verdade que a Greta Thunberg, realmente uma fedelha arrogante, ignorante, não fosse insignificante, não representasse nada. Mas eu não sei em que mundo o Josias vive, porque a revista Time colocou ela como pessoa do ano, né? Ela é respeitada, idolatrada por apresentadores de programas tradicionais de entrevista no Brasil, por jornalistas. Então, não entender o que acontece, que ela é um símbolo de uma mentalidade, de uma ideologia que quer avançar sobre os países para controlá-los e para impedir muitas vezes o progresso desses países, como, por exemplo, campanhas que fazem grupos de produtores americanos de florestas lá e fazendas aqui, é fechar o olho para essa realidade. Então, estou falando aqui de interesses mesmo, né? Esse pessoal tem muitos interesses e prejudicam o progresso brasileiro que o Ricardo Salles entende ser necessário seguir um caminho diferente, né? O ministro Ernesto Araújo fez uma reunião online, virtual, com Austrália, com outros países, Índia, com países produtores importantes e todos eles fornecedores da China. Pode ser que tenha alguma coisa aí, mas eu sei que a gente não pode ser capacho sempre de um regime, de uma ditadura ou de uma agenda, né, sob sempre o argumento pragmático e financeiro, porque se for assim também, não é muito coerente depois criticar a aproximação com o Centrão.
Ok, fica incoerente. Josias.
Eu me preocupo com o parlamentar holandês. A Greta Thunberg não tem voto lá no parlamento da Holanda, nem em nenhum parlamento europeu. Greta Thunberg pode fazer o que bem entender, pode sair na revista Time. O que me preocupa é o interesse nacional, é o interesse no acordo do Mercosul que o ministro Ricardo Salles está prejudicando.
Muito bem, eu queria fazer um relato aqui para vocês. A Defensoria Pública da União apresentou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de urgência para suspender a nomeação do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Queria que vocês três comentassem bem rapidamente sobre esse assunto, a começar pela Thaís.
Eu não sei se se deve, se a Defensoria tem o poder de tirar esse senhor aí do lugar onde ele está, mas ele, esse Camargo, é um exemplo típico dessa turma aí de ministros, secretários que o Constantino admira tanto, mas que tem esse problema. Eles vieram para destruir. O ministro Weintraub, ele não veio para tratar da educação, ele veio para dizer umas verdades para a China, para acabar com os vermelhos nas universidades. O ministro Salles não veio para tratar da questão ambiental, ele veio para acabar com essa palhaçada da indústria de multas, da lenda das queimadas. E da mesma forma, o presidente da Fundação Palmares não veio para tratar da questão dos negros, ele veio para acabar com os movimentos negros e com a questão da negritude.
Josias.
É preciso recordar que o presidente Bolsonaro quebrou lanças na justiça para colocar esse personagem no comando da fundação que é responsável por zelar pelos interesses da comunidade afrodescendente. Quer dizer, um jornalista, esse Sérgio Camargo, que tem um discurso claramente racista, comandando uma entidade que deveria zelar pelos interesses da comunidade afrodescendente. Ele está lá porque o presidente quer que ele esteja. O presidente foi à justiça para que ele ficasse lá, para que ele fosse mantido lá. A Regina Duarte, quando secretária, ainda é secretária, mas só formalmente, quando ela ainda imaginava ter poder, ela tentou tirar o personagem, não conseguiu, se ironizou a Regina Duarte. Então, ele está lá porque o presidente quer que esteja. Deveria demitir, mas não vai demitir, só se for na marra.
Ok, Constantino, para fechar.
Olha, Paulo, na verdade eu faço meia-culpa aqui em público, né? Eu não acompanhava muito, né, esse sujeito e escutava muitas coisas que vinham pelo filtro da mídia, né? E realmente você tem a pior imagem possível dele. Aí eu fui lá na página dele, fui acompanhar algumas coisas e gostei muito do que vi, né? Ele ataca o movimento negro e com toda a propriedade. Ele fala, eu não sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro. Então ele está indo contra o racismo e contra o racialismo coletivista que impera nesses movimentos que tem um viés claramente de esquerda. Porque quando o negro é conservador ou liberal, não existe. Aliás, é curioso, porque se ele fosse de esquerda, qualquer crítica a ele ia ser logo taxada e rotulada de racismo. Como ele não é de esquerda, ele pode ser acusado de racista. E fica por isso mesmo. Okay. Então eu o convidei para uma entrevista aqui para a Jovem Pan, espero que ele aceite.
Perfeito. Thaís Oyama, um beijo para você, até amanhã.
Até amanhã, Paulo. Até amanhã, Constantino, Josias. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Valeu, boa noite para todos.
Um abraço, Josias.
Abraço, até amanhã.
Um abraço para você, meu amigo, minha amiga que nos acompanhou até agora. Fique com Pingos nos Is e a continuação da programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. É um prazer, sempre uma honra. Um abraço.